Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Está mais uma semana de Novo Normal. Esta semana vamos olhar para o sucesso, para a motivação, para o esforço por contágio, porque estas coisas são contagiosas. Regra geral, aquilo que é bom é contagioso.
São contagiosas.
Às vezes também o que é mau.
Pois é. Mas é isso. Motivação, esforço, sucesso, inconscientemente. Por contágio emocional, mas também por contágio químico, aquela coisa de... Aquela pessoa tem uma determinada química. E é isso mesmo. Hoje em dia sabes que...
Estas são as boas doenças,
mesmo,
não é?
Exatamente. Como é que tudo isto pode ser espalhado, passado... Por contágio, mais inconscientemente do que conscientemente. É o tema, digamos, chapéu para esta nossa semana.
Na peça Henrique IV de Shakespeare, diz às tantas uma personagem duvidosa conspirando contra o rei. Mas eu, para me apoiarem, posso chamar espíritos das profundezas. E responderam-lhe: ora, ora, também eu posso. Também pode qualquer homem. Mas eles virão quando o chamares? Eles virão, perguntava Shakespeare. Todo o líder deve perguntar o mesmo. Porquê é que os outros se juntam a mim? Porquê é que me seguem? Gustave Le Bon, um pensador francês, sugeriu que um grupo nunca se limita aos factos. Exige um sonho e não passa sem ele. Em grupo, como comentou Elias Canetti, Prémio Nobel da Literatura, em grupo o que mais receamos é perder a força coletiva que temos. Por isso, criamos e sonhamos. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, sobrevivente dos campos de concentração nazis, talvez seja quem de forma mais nobre tenha ilustrado melhor o poder da atração dos líderes, o poder da atração de alguns homens. Dizia: quem tem um bom porquê, aguenta qualquer como. E liderar é ter um bom porquê, é atrair no exemplo e no significado que enchem vidas. Quando o presidente americano Kennedy, nos anos 60, visitou a NASA e perguntou a um dos seus funcionários o que fazia, ele respondeu: ajudo a pôr um homem na Lua. Podia ter dito que limpava as instalações. Mas dias antes, o compromisso público do presidente americano de até ao fim da década colocarem um homem na Lua havia despoltado a energia, a vontade e a imaginação de milhões de pessoas que se identificaram com aquela visão, com aquela esperança e ousadia. Martin Luther King fez o mesmo nos anos 60. Eu tenho um sonho, e mudou a América, e mudou o mundo. Ter um bom porquê, começar pelo porquê, é o melhor de todos os poderes de atração.
Conclusão é mais ou menos isto, é ter sempre o bom porquê, começar sempre pelo porquê.
Um bom porquê. Porquê é que fazemos as coisas assim? Não é isto está muito bem, está muito mal, é porquê. Porque em que é que acreditamos?
Porque é muito mais fácil, não é? Ninguém responde bem a um porque sim, porque
claro,
eu quero.
Claro, tem que haver uma razão de fundo, que tem a ver com a missão, a validade, o projeto da nossa organização na sociedade. Como é que isto tem impacto na minha vida e na vida dos outros? Porque é que isto é significativo? Porque é que muda o mundo e a vida dos outros? E isso muda qualquer envolvimento e qualquer atividade.
Inspira logo de outra maneira.
Inspira de outra maneira, que uma pessoa tenha. E, de facto, é o que mais atrai, é um bom porquê, uma boa razão. Fazer coisas difíceis, sem dúvida, mas que valham a pena. E que eu saiba porquê, não é apenas o como, não é?
Histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O novo normal.
Então, diz-me com quem andas.
Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és.
É
o famoso ditado e é sobre isto que vamos falar.
As verdades populares, às vezes...
Já querem
às vezes não, quase sempre querem dizer alguma coisa.
Querem dizer alguma coisa, claro. Nem sempre estão certas, e às vezes estão certas umas e as contrárias também estão certas. Mas há agora muita investigação nestes últimos 15 anos. Há mais investigação no século XXI do que em todos os séculos anteriores, não é? Nomeadamente nas ciências comportamentais. E este diz-me com quem andas é muito interessante. Porque a questão dos grupos e dos contextos a que pertencemos, sabe-se hoje em dia que, de facto, modela, determina, influencia, estrutura quem nós achamos que somos.
O projeto Longevidade, da Universidade de Stanford, na Califórnia, uma investigação com muitas décadas que tem acompanhado mais de 1000 pessoas desde o seu nascimento, sugere que para se ter uma boa saúde, a melhor estratégia é andar com pessoas saudáveis. Na zoologia, a chamada teoria dos 5 chimpanzés diz-nos que se pode saber o comportamento de um qualquer chimpanzé conhecendo os 5 chimpanzés com quem ele passa a maior parte do tempo. Entre nós, a teoria social sugere que, em boa medida, cada pessoa é como que um espelho daqueles com quem tem vivido. O que cada um de nós assume ser, não quando pensa sobre si mesmo em introspeção, mas antes disso, no dia-a-dia comum, é o que tem visto confirmado nos comportamentos dos outros, como se estes fossem espelhos de si mesmo. Uma forma eficaz, por isso, de modelarmos quem queremos ser é através dos grupos a que pertencemos, com quem vivemos e trabalhamos. Investigações nas neurociências nos últimos anos ajudam a explicar este facto. No cérebro, os neurónios espelho têm a função de reproduzir, como que instantaneamente, as emoções detectadas nos outros, as emoções e as ações. Ou seja, além de termos comportamentos conscientes que decidimos ou planeamos, os neurónios espelho são importantes para explicar como os comportamentos surgem também ou mesmo sobretudo não intencionalmente, não conscientemente, apenas imitando o comportamento dos outros. Na vida social, entre família e amigos, ou na vida profissional, gostamos de estar entre semelhantes. A similaridade entre as pessoas, a ideia de que temos semelhanças, é uma das formas mais eficazes de aproximação. Ter os mesmos gostos, amigos em comum e, claro, ser do mesmo clube. Mas semelhanças meramente formais, como, por exemplo, ter o mesmo nome, ou fazer anos no mesmo dia, também aproximam as pessoas.
Já não é a primeira vez que falamos aqui destes famosos neurónios espelho. E é, estou convencido que não vai ser a última vez também que vamos
não
falar deles.
Não vai ser
deles.
A última vez. Hoje em dia são muito, muito populares. Não é?
Nós também recebemos muito. Não é? Temos sempre este feedback de quem está à nossa volta.
Claro, são mecanismos instintivos de ajustamento, obviamente. Isto são apenas as bases que as neurociências hoje em dia apontam. Mas nós ajustamos, sempre nos ajustamos instintivamente. E replicar o que os outros fazem, nomeadamente aquilo que os outros fazem e que eu aprecio e que eu acho bem e que eu acho de sucesso, é natural e é instintivo.
Era como dizíamos há bocadinho, a sabedoria popular realmente já vem nesta coisa. Diz-me com quem andas, dir-te-á quem és. Isto claro. É para o bom e para o mau.
É para o bom e para o mau, exatamente. Portanto, é preciso ter cuidado, ter atenção e, de alguma maneira, estar também, digamos, disponível para ouvir, para nos alinharmos e para influenciar e nos deixarmos também influenciar
temos
pelos
atitude,
outros nos bons
claro,
projetos.
Só também temos o atitude diz que acompanha com coxa ao fim de 3 dias cocheiro, não é? Qualquer coisa no género. Portanto, os maus exemplos também são seguidos.
Vem na linha do que diz o projeto da longevidade, não é? Queres ter saúde, anda com pessoas saudáveis. Não é instantâneo, dá-me ideia que as pessoas saudáveis também têm hábitos saudáveis, não é? Mas isso depois tudo ajuda, umas coisas ajudam as outras.
Que muda, o novo normal, de Fernando Ilharco.
Esta semana, no Novo Normal, tínhamos dito que a nossa espécie de chapéu para a semana ia andar muito à volta da motivação, do contágio, de facto. Mas é um contágio positivo, não? Não
sim, contágio doente. Emocional, contágio simbólico, contágio também químico, é verdade.
Hoje falamos disso, mas em relação às redes sociais.
Às redes sociais, que é um tema evidentemente muito, muito atual e assim vai continuar. As redes sociais hoje em dia não são de facto apenas
instrumentos. Não se prevê que são embora.
São contextos, é uma base infraestrutural, como é a eletricidade, como são as estradas, as canalizações e as redes sociais também. E vamos falar um bocadinho e pensar um bocadinho à volta disso, de comportamentos, de comunicação e de informação contagiosos, que se propaguem, digamos, mais inconscientemente ou subconscientemente.
As redes sociais não são mais apenas uma extensão de nós próprios, mas sim uma nova realidade onde nos movemos, sentimos e nos adaptamos. Os estádios emocionais e comportamentais não têm apenas uma direção. Não os transmitimos apenas no Facebook, no Instagram ou no YouTube. A maneira como nos sentimos as emoções que vivemos são influenciadas pelas interações que temos nas redes sociais. Pode mesmo dizer-se que há algo de contagioso na comunicação nas redes sociais. A preferência é pela novidade. E novidade nas relações sociais é o que torna as redes tão cativantes. Não é o valor da informação em si mesmo, mas a velocidade da novidade, a interatividade e o caráter constante e pessoal da informação. Os mídias sociais apresentam-se crescentemente como um campo de comparação de experiências e de interesses pessoais. A possibilidade de alterar, editar e criar histórias, imagens, sons, gera uma dinâmica comportamental nem absolutamente consciente, nem controlável pelos utilizadores. Muito tempo e muita energia são utilizados para o controle das imagens e da imagem da pessoa que disponibilizamos nas redes sociais. Por outro lado, muitas das nossas decisões no dia-a-dia são afetadas pelo ambiente comportamental das redes sociais. Um estudo da National Academy of Sciences dos Estados Unidos mostra que existe uma relação entre o conteúdo visto e o conteúdo publicado pelos utilizadores. Por exemplo, pessoas que vejam mais conteúdo emocional são também mais prováveis de publicar conteúdos com essa mesma natureza. Por fim, deve dizer-se que as redes sociais têm um especial poder de atração à medida que crescem. Quantas mais pessoas dos nossos círculos sociais e profissionais as utilizam, mais forte é o poder de atração e mais receio as pessoas têm de ficar de fora, de perderem alguma coisa. Trata-se do chamado FOMO, Fear of Missing Out, que tem efeitos emocionais, motivacionais e comportamentais comprovados.
As redes sociais vieram para ficar-se, não estou a ver desaparecerem assim, sem mais nem menos, mas eu acho que neste aspecto também temos de tomar sempre atenção, porque há ali uma realidade alterada, não é? Quando eu publico uma fotografia minha, eu se calhar das 20 já vou só escolher aquela fotografia minha que esteja melhor. Publico um vídeo, a mesma coisa. Claro. Portanto, não é exatamente a realidade pura e dura como vivemos todos os dias no frente a frente.
Sim, essa é a grande mudança. Essa é a grande mudança, é que a realidade hoje em dia é a realidade criada pelos homens. Não mais é a realidade do mundo natural que acabou e que hoje é apenas mais um conteúdo da tecnologia. Portanto, a grande dificuldade nos tempos que passaram, aqui há 20, 30, 40, 50 anos, era descobrir o conhecimento, a informação que fazia a diferença, porque não havia informação. Hoje há informação demais, mas o desafio é o mesmo. Portanto, em tudo o que nos chega, que nos informa, de facto não nos informa sobre a realidade, informa-nos sobre muitas outras coisas, não é? E descobrir exatamente como é e o que se passou é um bom desafio, que nem sempre interessa, muitas vezes. Pode interessar o contrário, pode interessar entretenimento, etc. E agora, sabe-se que estes comportamentos são também intuitivos, subconscientes e contagiosos. Nós acabamos a pensar e publicar aquilo que mais lemos, vemos e ouvimos.
O que não deixa de fazer sentido.
Faz sentido.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Nesta edição do Novo Normal, vamos olhar para a melhor motivação.
Vamos então a isso. A melhor motivação qual é? Será, geralmente nestas coisas a motivação diz que há duas básicas. Ou castigo, trabalha bem, se não apanhas eu faço uma cara, não gosto disso, por isso trabalhas bem. Ou a cenoura, ir a correr atrás das recompensas. Mas, parece que não é bem assim. Que há outra que ainda é melhor.
Como pode um diretor, um líder, um profissional, motivar melhor os seus colegas? Com prémios, recompensas, a chamada cenoura, atrás da qual os profissionais correm? Ou com castigos, como a cara, que os outros querem evitar e por isso trabalham bem? Eu acho que a melhor maneira, pelo menos a que deixa menos dúvidas e de maior durabilidade, diz José Mourinho, o treinador português de futebol, é motivar os meus jogadores com a minha motivação. A motivação motiva, é um facto. Não é por argumentos, mas por exemplos que um líder é seguido, dizia Gustave Le Bon, o pensador francês. Um líder desmotivado pode ter muitos planos, mas vai ser difícil convencer alguém. As palavras comunicam, mas a química pessoal comunica mais. Os neurónios espelho reproduzem emoções detectadas nos outros e geram uma sensação de experiência partilhada, refere o investigador Daniel Goleman. O modo como nos sentimos tende a passar naturalmente, neuralmente, de uns para os outros. O que um líder mal disposto e desmotivado mais passa para a sua equipa, por mais que diga o contrário, é mesmo a desmotivação e a má disposição. Pelo contrário, um líder motivado, com projetos ambiciosos, que sorri, que fala com este e aquele, que está bem disposto, tende a desencadear o mesmo tipo de comportamento nos outros. A boa disposição, e a má, se for o caso, bem como o esforço mental, são contagiosos, espalham-se neuralmente. Daí a motivação do líder ser a melhor motivação para a sua equipa. A motivação passa natural e permanentemente na maneira como falamos, como gesticulamos, como nos comportamos, entusiasmamos e mesmo na maneira como pressionamos e nos zangamos. Em rigor, é na presença do líder, na sua química pessoal, que está a escolha da equipa entre a rotina e o empenho significativo.
Isto funciona para os líderes de equipa, funciona para qualquer pai de família, qualquer educador, não é?
Sem dúvida, funciona lá em casa com os filhos, funciona socialmente com os amigos, no ambiente profissional. Liderar, todos lideramos, todos nos influenciamos uns aos outros, não é? E aliás, é conhecida a noção de liderança, que a liderança eficaz começa em eu ser capaz de me liderar a mim próprio.
E às vezes até tens aqui, pegando naquele aspecto do exemplo dos mais mal dispostos, às vezes tens líderes que cultivam essa persona de mal disposto, não o sendo naturalmente para dentro da equipa.
Naturalmente. É, exatamente, exatamente.
Mas é uma imagem transmitida.
É verdade, enfim. Há toda, às vezes, uma intenção estratégica que nem sempre sai bem. Quer dizer, os tempos mudaram muito e o líder frio e distante, racional, que decida frio e tem sempre razão, isso, meu amigo, se algum dia funcionou, já não funciona mais. Acabou. Até porque hoje em dia...
Há uma nova normalidade.
Há uma nova normalidade, é isso mesmo. E a informação está por todo lado, não é? E profissionais técnicos competentes também há muitos, não tem nada a ver com como o mundo era há 30, 40 ou 50 anos. Por isso, o grande desafio hoje em dia é mesmo pôr as pessoas a trabalharem bem conjuntamente. É aí que se faz a diferença. No relacionamento, lá está, no exemplo. No exemplo que contagia, que emana, em termos simbólicos, em termos culturais, em termos químicos, em termos biológicos. Não é?
E essas depois são as equipas vitoriosas.
São as equipas.
São de facto aquelas que nunca têm o elemento acima dos outros. Têm
que depois são estudadas e é muito difícil copiar, evidentemente. Porque são todas diferentes, mas no fundo são todas também iguais, porque têm esse elemento humano de aproximação, de vontade, de esperança, de criação, que une as pessoas e funciona verdadeiramente como uma mente e como uma dinâmica coletiva.
Por isso é que depois há o Mourinho, ou enfim, ou há treinadores e há os outros. Há uns assim e outros assim.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Estamos a chegar ao final da semana, está aí mais uma edição do Novo Normal com o Fernando Ilharco. Olá, Fernando.
Olá, Carlos, boa tarde.
Mas uma semana que espero não tenha sido muito cansativa, que não ande ninguém a esta hora a ouvir-nos com muito sono, porque o sono faz muita falta.
É isso que vamos falar hoje, é verdade. E como é que o sono, estar mal dormido, pode afetar a capacidade que temos de nos deixar inspirar pelos outros e de inspirar os outros.
Os grandes líderes, pessoas que inspiram multidões, que não param, e tantas vezes apresentadas como gente que nem dorme, certo? Thatcher, Churchill, Obama, e entre nós Marcelo, o nosso presidente, conhecido por em média dormir 4 horas. Parecem de ferro, mas cuidado. Se escolher dormir pouco para liderar melhor, o melhor é mesmo pensar duas vezes. Um estudo do Journal of Applied Psychology revela que a privação de sono dificulta a capacidade de envolver e inspirar quem está à nossa volta. E reduz também a receptividade para nos deixarmos inspirar pelos outros. Uma equipa de investigadores da Universidade de Washington filmou 88 colegas num exercício que era proferir um discurso para uma festa de graduação. Metade dos participantes estava num estado de privação de sono. Quando avaliados por um júri independente, os mais mal dormidos foram sistematicamente considerados os menos carismáticos. Uma segunda experiência. 109 pessoas viram filmes de discursos carismáticos, mas metade delas estava mal dormida. Resultado: as pessoas mal dormidas sentiram-se menos influenciadas do que as restantes. A privação de sono reduz a capacidade de interagir emocionalmente. Faz as pessoas menos entusiasmadas, menos atrativas, menos positivas e menos abertas emocionalmente. Pode também levar a déficits de atenção, a lapsos de memória e a menor capacidade de avaliar riscos. No entanto, pelo menos em alguns casos de líderes carismáticos, as poucas horas dormidas podem ter origens genéticas e ser assim mesmo, mas é numa minoria de casos. Nunca nenhum líder, claro, também venceu uma guerra a dormir, evidente. Mas uma almofada é muitas vezes melhor conselheira do que os especialistas. Lembre-se, simpatizamos com Marcelo, Obama, Mandela, entre muitos outros líderes, sobretudo pela sua boa disposição, sentido humor, não pelas suas olheiras e ar cabisbaixo.
De uma maneira geral, estes líderes que foste aqui dando exemplos são a exceção, não é?
Alguns são exceção, sim. O nosso Marcelo, o Obama, etc. Tudo pessoas que parece que dormiam muito pouco. E há, parece que há factos documentados que sim. Mas há também um estereótipo que não é inteiramente verdade. Por exemplo, também não referi o Churchill. O Churchill parece que não era bem assim. Fazia fortes cestas, não é? Isso é também dormir.
Aliás,
é
power nap.
Exatamente, power nap. Isso hoje em dia está estudado e sabe-se que é mesmo importante. Claro, nem todas as pessoas gerem da mesma maneira. Mas é uma linha muito interessante, a investigação do sono, no que diz respeito à satisfação com a vida e à competência profissional, o seu desempenho que cada um pode ter. Não é? E a história que eu aqui contei hoje tem a ver com a capacidade que temos de inspirar os outros, que hoje em dia faz toda a diferença. E é isso, queres inspirar o outro, então vai dormir.
Pois vê lá, agora não passa a vida a dormir, só depois aí não inspira ninguém.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.